a gente vai falar sobre estresse agora. Agora, quem sofre mais com o estresse? Os homens ou as mulheres? Tem pesquisa sobre esse assunto? É o que a gente vai saber com a doutora em linguística Vivian Rio Stella, que é também palestrante e consultora de empresas. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde a todas e a todos. Um prazer estar aqui.
Bom, é possível saber quem sofre mais com estresse, se é o homem, se é a mulher? Existe pesquisa sobre esse assunto?
Existem várias pesquisas para determinar tanto a questão do estresse na saúde, quanto a percepção do estresse. Então, uma pesquisa da Wikipedia Life apontou que as mulheres, elas manifestam esse estresse com mais frequência do que os homens. 57% das mulheres afirmam que sentem os efeitos do estresse, ao passo que os homens acabam dizendo que faz parte do dia a dia, não sinto esses sintomas. Então tem até uma discussão importante não só do estresse em si, mas a percepção dele e o que se fala a respeito do estresse, e aí atravessa a questão do gênero, atravessa a questão de como é que a gente também é criada para não sentir o estresse, dando conta de tantas coisas, e os homens dão conta de outras coisas, como o trabalho, né, estereotipamente falando, e acabam dizendo que o estresse faz parte. Então, é muito sobre a percepção do estresse também, que tem uma diferença importante.
Então, é uma questão cultural também? Os homens sentem o estresse, só que não percebem isso aí? É isso?
É, o que acontece é que é como se fosse natural o estresse no trabalho, e as mulheres não têm só um estresse no trabalho, elas relatam muitas vezes esse estresse da sobrecarga de trabalho, tem estudos que apontam que as mulheres sofrem mais de burnout, por exemplo, e também acabam tendo essas triplas ou quádruplas ou duplas jornadas, se a gente puder falar dupla jornada, porque hoje em dia é tripla, é quádrupla, então realmente as mulheres têm mais afazeres. E a discussão que acontece também em relação às mulheres é que a gente muitas vezes não delega as funções, em especial funções que seriam totalmente delegáveis numa família. Então a gente conta menos com a colaboração, a gente acha que é nosso papel dar conta de tudo ao mesmo tempo, e isso gera essa sobrecarga, além do trabalho e em casa também.
E isso não mudou no século XXI?
Olha, pelo que eu escuto nas empresas, pelo que eu escuto também das pessoas em diferentes ambientes em que eu circulo, além das próprias pesquisas sobre comportamento humano, a gente vê que mudou um pouco, mas ainda há um chão muito grande para ser percorrido. Se a gente olhar dados sobre a ocupação das mulheres nas empresas, também a gente vê que existe uma ocupação muito grande das mulheres, mas em cargos elevados elas não estão tão presentes assim. Também uma jornada grande para a gente conseguir trilhar aí esses lugares de alta executiva ou de conselheiros nessas empresas. Então a gente vê, sim, os frutos desse trabalho dos feminismos plurais, porque eles são plurais, mas ainda falta bastante para a gente poder ter esse lugar mais consolidado ainda.
E a pandemia, ela trouxe alguma mudança nesse cenário?
Olha, o cenário não é tão positivo assim, eu até gostaria de dar boas notícias, mas com a pandemia a gente também viu um aumento de demissões das mulheres nas organizações, por conta de questões não só de estresse, mas por questão de administrar tantas funções em casa, com as crianças em casa, em especial mulheres com filhos foram mais afetadas em relação à pandemia e ao emprego ou desemprego. E aí a gente vê dados de pessoas que acabam indo empreender. Mulheres empreendem bastante no nosso país, porque é a função que elas acabam encontrando, ou a forma que elas encontram para manter a rentabilidade, sustento da casa, então vão para o caminho do empreendedorismo também.
Uhum. E por que é importante a gente analisar uma pesquisa como essa, que determina quem, que determina não, que, né, que revela quem é que sofre mais estresse?
Acho que é importante a gente perceber como é que as políticas nas organizações podem ser revistas, repensadas, e aí não só políticas de benefícios, mas também como é que a gente abre espaço para conversas sobre os papéis das mulheres na empresa, como é que é possível também a gente rever aí com os homens quais são os papéis que eles têm. Tem muitas empresas hoje em dia que contratam rodas de conversas ou palestras para poder entender assim, como é que as pessoas acabam colaborando no ambiente de trabalho e fora dele, como é que as mulheres e os homens podem dialogar mais, podem também rever microagressões que acontecem cotidianamente, que colocam a mulher nesse lugar de a mulher é que cuida, a mulher que dá conta de tudo, que é multitarefa, o homem não é, e ficam só por meio da linguagem, e aí puxando a sardinha para minha brasa, da linguística, por meio da linguagem, parece que a gente só reforça estereótipos e não olha para a complexidade do ser mulher ou ser homem, ser uma pessoa nesse mundo que a gente vive tão complexo. Então, tem sido cada vez mais frequente esse tipo de conversa nas organizações. E, claro, não vou também eximir o poder do Estado, que também pode olhar para tipos de ações que deem conta dessa complexidade da vida da mulher moderna, da vida do homem moderno também, e elevar aí a satisfação e não só o estresse que a gente vive hoje em dia no trabalho.
Você podia dar mais algum exemplo de como a linguagem reforça os estereótipos?
Olha, eu escuto tantas coisas nas rodas de conversas, por exemplo, é comum ouvir assim, ah, mas eu vou promover essa profissional, mas eu sei que ela vai ter filho logo mais, acabou de casar. Então, esse tipo de fala ainda acontece, tanto é que em entrevistas de emprego as mulheres são mais perguntadas sobre intenções de casamento e filhos do que os homens que sequer têm essa pergunta. Então, já daí a gente tem um indício. Já ouvi relatos também de homens dizendo, ah, eu cheguei a não cogitar a promoção dela ou a contratação de uma pessoa, de uma mulher no caso, porque sabia que a vaga dependia de muita viagem. E ah, achei que ela não ia querer viajar tanto assim. Então, são esses tipos de vieses inconscientes que acabam atravessando a linguagem e que reforçam sempre esse lugar da mulher, supondo coisas sobre essa mulher, e que cada uma de nós tem desejos, anseios, vontades muito distintas. A gente precisa romper esse ciclo vicioso aí de que a mulher ela tem essa função de cuidar, ela prefere estar nesse papel da maternidade ou da parentalidade ou da família, muito além do que o homem, por exemplo, como se ele fosse sempre o provedor. Se a gente até olhar recentemente, foi o Dia dos Pais, a gente vê muitas mensagens de Dia dos Pais que colocam esse pai ainda nesse lugar provedor, que está lá, é forte, é firme, e a mãe é aquela que é a carinhosa, afetuosa. E não é sobre isso, né? Acho que até para dar uma pitadinha aqui de discussão também, existem vários tipos de estudos do passado, não muito passado, que eram essa divisão clássica entre o cérebro da mulher e do homem. E ainda bem que os estudos recentes mostram que não é só sobre cérebro de homem e mulher, é sobre o cérebro do ser humano, da nossa espécie. E que cada uma de nós, cada um de nós, tem as suas próprias complexidades. Então tem mais a ver com traço cultural e social e histórico do que anatomia, biologia, realmente.
Você acredita que lutar contra esses estereótipos é uma forma também de combater a violência contra a mulher?
Muito, porque aí a gente começa a discutir qual é, afinal, o papel da mulher, esse papel que é dito pela sociedade, é o que a gente realmente quer como indivíduo, e rever, realmente, família, o que é família? É eu estar casada a duras penas, às vezes, em relação a uma relação tóxica que existe ali, que pode beirar a violência verbal, a violência física também, como a gente vê no nosso país. Então, realmente, é preciso falar sobre isso. Ainda bem que as redes sociais têm esse lado bom da história, de muitas vozes estarem aí em evidência, tratando dos feminismos plurais. Também outros tipos de formas, como eu falei, nas empresas também, essa pauta da diversidade, ela é fundamental, porque a empresa muitas vezes é o lugar de aprendizado do indivíduo, e ele não tem mais tempo para poder ir para outro lugar de aprendizado. Então, ela promover esse tipo de discussão é fundamental. Assim como, de novo, volta aí para o poder público ter esse olhar realmente para mais equidade e respeito em relação às mulheres também.
Tá certo. Vivian, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Uma ótima tarde.
Nós conversamos com Vivian Rio Estela, que é doutora em linguística, palestrante e consultora de empresas. Falamos sobre estresse, homens e mulheres, como eles percebem o estresse do dia a dia.